Pedir que se abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 4. Nós vamos ler do 18 até o 31. Êxodo capítulo 4, dos versículos 18 até o 31, eu tenho falado sobre o cuidado de Deus no tempo de crise, no momento em que Israel se viu como escravo no Egito, depois de passar um tempo bem por lá. Eles foram feitos então escravos, clamaram ao Senhor e o Senhor começou a libertá-los. Tempos difíceis, tempos doloridos, não foi uma libertação que se deu de forma imediata, precisou de alguns anos, algumas décadas inclusive, para que o Senhor cumprisse o seu propósito com aquele povo e libertasse então o povo de Israel. E esse cuidado de Deus é que eu tenho procurado olhar e entender e pregar aos irmãos como é que se deu esse cuidado de Deus com o povo de Israel e o que isso diz para nós hoje, que estamos passando um tempo de crise, um tempo difícil, estamos passando um tempo bastante duro. Apesar de todas as facilidades que temos, de todos os confortos que temos, nós estamos passando tempos difíceis, uma angústia na alma, medo, expectativa, tantas coisas complicadas que a gente tem passado, e a gente precisa aprender a olhar como é que Deus cuida do seu povo, como é que Deus cuida dos seus filhos, para que a gente possa manter a fé, a esperança e saber qual é o caminho correto. E hoje, nessa saída ou nessa volta de Moisés ao Egito, o título da minha mensagem é Em Paz com Todo Mundo, porque eu quero falar do como Deus tratou de Moisés, isso nós já falamos, de como Deus tratou de Moisés, curou as suas feridas, como Deus levou Moisés ao pó e depois o restaurou, tratou dele, e agora ele é mandado de volta para o Egito, mas não é mandado de qualquer jeito. Tem algumas circunstâncias e algumas situações que a gente vai observar nesse texto, que a gente vai olhar a partir desse texto o chamado de Deus para Moisés e como a gente percebe a partir desse texto que há alguns impedimentos da bênção de Deus chegar até nós, como às vezes há alguns impedimentos da gente fazer a obra de Deus corretamente, e às vezes a gente nada e morre na praia, se esforça e não dá em nada, porque tem algumas coisas que a gente precisa acertar. Tem algumas situações que a gente precisa entender, outras que a gente precisa aceitar e outras que a gente precisa esperar. E é isso que a gente quer olhar aqui. Então vamos ler, leia comigo Êxodo capítulo 4, do 18 até o 31, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixe-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Jetro respondeu: Vá em paz. O Senhor disse a Moisés, em Midian: Volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. O Senhor disse a Moisés: Quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó, para que não deixe o povo ir. Diga a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu digo a você, deixe o meu filho ir, para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei o seu filho, seu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse marido de sangue por causa da circuncisão. O Senhor disse a Arão, vai encontrar-se com Moisés no deserto. Ele foi e encontrando-o no monte de Deus o beijou. Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o havia enviado e todos os sinais que lhe havia mandado realizar. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais diante do povo, e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Aqui chegou o momento em que Deus já tratou as feridas de Moisés, ele já está curado pelo Senhor, então agora é hora de se levantar e partir para a luta. Moisés, ele é o líder chamado por Deus para conduzir o povo num momento único da história da humanidade. Moisés é único. E não adianta pessoas tentarem se comparar, tentar imitar, ele é único. E a responsabilidade que Moisés tem sobre os seus ombros também é única. Não tem ninguém no mundo que tenha carregado um peso e uma responsabilidade como as que Moisés carregou. Por isso, a exigência sobre Moisés também é grande. Ele precisou de muita preparação, de muito tempo, ele precisou ter sido transformado por Deus, mas ele, para seguir para essa luta, ele precisa estar rigorosamente em dia, com todas as coisas. E eu entendo que neste trecho aqui, o Senhor vai mostrando que ele precisa colocar algumas coisas em ordem, outras ele precisa entender que ele não vai colocar em ordem de jeito nenhum, e algumas ele tem que esperar porque não dependem dele, é o Senhor quem vai fazer. E tudo isso tem a ver com a paz. Apesar de Moisés conduzir um povo como se fosse um general, e muitas vezes ele vai conduzir o povo na luta ou na guerra, Moisés ele precisa estar em paz com todo mundo. Ele vai voltar para o Egito, lugar de onde ele saiu fugido, e agora ele precisa mostrar que ele é o líder, e essa liderança tem a ver com a paz. Bom, eu sei que para a gente, o Egito pode ser lugares muito diferentes, cada um tem o seu Egito. Na minha época de fretado, eu falava que subir a serra era para eu chegar no meu Egito. Muitas vezes, às 5h30 da manhã, 5h15 da manhã, enquanto estava indo para o ponto de ônibus, eu ia cantando aquela musiquinha. No Egito fui escravo, sim fui, que era assim, para eu lembrar que isso aí vai passar um dia. Era lá o meu momento de escravidão, graças a Deus o Senhor libertou e tudo isso se acabou. Mas a gente tem lugares que a gente tem que enfrentar inimigos, que a gente tem que enfrentar sofrimentos, pode ser o seu trabalho, pode ser a sua família. Tem famílias que são o lugar onde você precisa suportar a opressão, mas você precisa suportar até que o tempo da vitória venha. Tem às vezes um grupo de amigos, que é lá onde você é oprimido, onde já zombaram de você, onde já fizeram coisas que você não gostaria. Enfim, tem situações onde você não gostaria de estar, mas você precisa estar lá, que não tem como você fugir. E em todos esses lugares, guardadas as proporções, você precisa testemunhar de Cristo, você precisa levar a palavra de Deus, você precisa ser sal e luz. Não importa se esse lugar te faz bem ou te faz mal, a gente não consegue escolher onde a gente vai estar, a gente não consegue escolher a roda que a gente vai frequentar, a gente não consegue escolher muita coisa na nossa vida, mas independente da gente escolher ou não, a gente precisa enfrentar. Mas uma das piores situações é aquela situação que você já fugiu dela, mas agora o Senhor te chama para voltar para ela, para você encarar de novo. Tem momentos da nossa vida que a gente vai ter que voltar, e se a gente não tiver em paz, tudo vai ser mais difícil, porque a paz não é só da gente, tá? As coisas à nossa volta podem tirar a nossa paz, lembranças do passado tiram a nossa paz, marcas que a gente carrega, coisas erradas que a gente fez, coisas que Jesus já perdoou, que você já confessou, mas quando você se lembra, quando você chega em lugares, aquilo te aflige, aquilo te toca, e Moisés vai voltar para um lugar que foi muito duro para ele, que ele precisou fugir, mas ele vai precisar voltar, e ele precisa voltar em paz, ele precisa voltar abençoado, ele precisa voltar porque ele tem uma grande obra ali, ele precisa voltar porque o Senhor quer. E aí eu queria olhar três dimensões, três aspectos dessa paz que o Senhor colocou no coração de Moisés e que ele vai ter que segurar. Tem uma paz que depende de você, uma parte da paz que depende de você, que é você quem tem que buscar. Existe uma outra que é uma paz que nunca vai chegar, mas que você precisa permanecer firme, apesar de não ter paz naquilo, você tem que permanecer firme. E tem uma paz que Deus vai trazer, que não depende de você, não depende de quem quer ou de quem corre, mas depende do Senhor usar misericórdia com você. Então eu queria primeiro olhar nesse texto a paz que dependia de Moisés, que Moisés deveria buscar. Moisés, ele precisava buscar a paz com a sua família. Então a primeira coisa que ele faz, ele vai até Jetro, o seu sogro, e ele fala: olha, eu vou ter que ir embora, eu peço a sua bênção. E Jetro vai e abençoa Moisés. Então ele sai em paz com o seu sogro e com a sua família. Por que ele faz isso? Moisés, ele faz isso porque ele respeita a autoridade do seu sogro. A Bíblia nos ensina isso, do respeito com a família. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra. A Bíblia diz que nós devemos sim pedir essa bênção e sair em paz. Moisés precisava ter a certeza que a sua missão com a sua família estava cumprida, e assim foi. Moisés, ele leva a sua esposa e seus filhos. O versículo 20 nos diz que então Moisés tomou a mulher e os filhos, os fez montar num jumento e então foi com eles na direção do Egito. Graças a Deus, a minha esposa Camila, ela me acompanha não só no meu ministério, mas também nos meus devaneios. Porque, irmãos, você não sabe, mas não é fácil ser minha esposa. Não é uma coisa simples assim. É um negócio complicado, irmão. Mas ela me acompanha, porque ela acredita na minha missão, no meu chamado, e isso me traz paz. Tem um sério problema para aquele que quer ser líder cristão, para aquele que quer trabalhar na obra do Senhor, se o seu marido ou a sua esposa não vê o seu chamado, não entende o que Deus fala com você. Aliás, se perguntar, vai dizer assim: não é chamado de Deus não, esse homem aí não é possível não, ou essa mulher aí não tem vocação de Deus não. A sua família, os seus filhos precisam entender e te acompanhar no ministério. E é parte da paz do Senhor quando o cristão ele pode dizer assim: eu e minha casa servimos ao Senhor. Tem uma grande tragédia aguardando aqueles que não conquistaram ainda o coração da sua família para a obra do Senhor. Lembrem-se da história de Ló. Quando Ló diz para sua esposa: vamos fugir, a gente tem que sair. E eles saem da cidade. Quando a história nos conta que a mulher de Ló olhou para trás, não entenda você que ela apenas virou o pescoço para olhar o que estava acontecendo na cidade. Entenda que esse olhar para trás, ela parou para pensar: onde é que eu estou indo e o que que eu estou deixando? Para ela, não bastava estar com Ló e com as filhas. Ela olhou para trás e falou: eu não sei o que esse homem vai me trazer lá na frente. Eu queria era voltar lá para Sodoma, lá eu era feliz. E o que acontece é que ela vira uma estátua de sal. A Bíblia nos conta que a esposa e os filhos de Moisés estavam com ele e foram juntos. Isso é importante. O texto também nos fala que Moisés estava em paz com a sociedade. Versículo 19 nos diz que o Senhor fala a Moisés: volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Moisés estava no exílio fazia 40 anos. A sua dívida com a sociedade estava paga. Havia mais de uma maneira de se pagar por um assassinato. Havia prisão, pena de morte ou exílio. Moisés ficou no exílio durante 40 anos. E assim, ó, você está com a sua dívida paga. Não tem nada pior, irmão, do que um cristão que quer fazer a obra de Deus e está em dívida com a sociedade. O sujeito deve na justiça, deve no cartório, deve no SPC, no Serasa. Esse homem não vai ter paz para trabalhar no reino de Deus. Essa mulher não vai ter paz para ministrar na obra do Senhor. Você precisa estar com as contas em dia. A Bíblia diz que para ser pastor, se você não souber administrar a sua própria casa, você também não saberá administrar a casa do Senhor. E isso vale não só para o pastor, isso vale para aquele que quer levantar e fazer a obra de Deus. E isso vale também para aquele que quer ser abençoado por Deus, para aquele que busca o Senhor e fala: Senhor, me abençoa. Fala: filho, vai colocar tua casa em ordem, paga suas contas em dia, paga sua dívida com a sociedade, dá um jeito. Mas eu não consigo ver Deus abençoando grandemente pessoas que estão com a sua vida em confusão, que tem medo de qualquer coisa. Não faz muito tempo, parou uma viatura na minha porta. Aí eu olhei e falei: eu tenho certeza, não é comigo. É certeza absoluta. Então, quando gentilmente o policial civil bateu palma, saí tranquilamente. Aí o sujeito olhou para mim: conhece fulana de tal? Nunca ouvi falar. Mas ela não mora aí? Aqui não, filho. Você mora aí há quanto? Mora aqui há tantos anos. Aí o policial olhou com uma cara: você mostraria para mim o seu RG? Só um instantinho que eu vou pegar. Peguei o RG, aqui, ó. Tá. Não é comigo. Tranquilo. A gente precisa ter a certeza de que na obra do Senhor, a nossa vida precisa estar em paz em vários aspectos, mesmo com a sociedade. Moisés estava em paz com Deus. O versículo 20 fala que ele levava a sua família, mas Moisés levava na mão o bordão de Deus, a vara que havia se transformado em cobra e que Moisés depois tomou de volta, porque o Senhor havia ordenado a Moisés que levasse, e ele estava dizendo com isso: Senhor, eu vou cumprir tudo o que o Senhor me disse, Senhor, eu vou em paz, porque eu ouvi a tua palavra, eu entendi e eu vou praticá-la, eu não vou ter vergonha, não vou ter medo, mas eu vou seguir. Nada pior na vida de uma pessoa que não está em paz com Deus, que não cumpre aquilo que o Senhor tem falado. Conheço pastores que não são dizimistas. Como é que pode? O sujeito quer pregar, só que ele não tem fé o suficiente para entregar o seu próprio dízimo. Não faz sentido isso para mim. Ele não pode ser líder. Ele precisa converter o seu coração. Pessoas que negociam a palavra de Deus, assim: ó, eu vou cumprir até aqui, mas daqui para frente não vai dar. Ou você cumpre tudo, ou você não cumpre nada. Se o Senhor está te chamando, você precisa fazer todas as coisas. Moisés, ele estava em paz com Deus. O versículo 24 é um dos versículos mais difíceis da Bíblia. E é muito complicado a gente entender. Eu passei essa semana vários momentos de leitura, de estudo, e aí quando fala que Moisés estava na estalagem e o Senhor quis matá-lo, e aí a esposa de Moisés circuncidou o seu filho, esse negócio aqui é bem complicado. E eu tenho a seguinte regra: quando o texto tem mais de uma interpretação, eu fico sempre com a mais fácil. E aqui o que é mais fácil de explicar é o seguinte: o filho de Moisés ainda não tinha sido circuncidado conforme a tradição de Abraão, porque os midianitas são descendentes de Abraão, portanto conheciam a tradição que o Senhor já havia instituído através de Abraão. Ainda que a lei não estivesse ainda completamente pronta, mas a tradição já estava posta. Como Moisés não havia cumprido ainda, o Senhor cobra dele. Irmão, a Bíblia diz que não queiram muito de vocês serem líderes, porque sobre vocês pesa maior juízo. Moisés é um homem único e ele precisa estar 100% em dia com o Senhor. Todos nós, quando nos levantamos para fazer a obra do Senhor, o Senhor nos cobrará e vai pedir que a gente esteja com Ele, esteja se acertando com Ele. Todo aquele que se levanta diante do Senhor para orar, para pedir, para seguir, precisa ajustar a sua vida e cumprir os seus votos e seus propósitos diante do Senhor. Deus é um Deus santo e exige de nós santidade. Tem um segundo aspecto que a palavra de Deus nesse texto nos mostra, é de uma paz que nunca vai chegar. Irmão, tem momentos que a gente precisa entender e aceitar que a paz não virá. A paz externa. A gente gostaria de viver naquele conto de fadas, a gente gostaria de viver naquele encanto do viveram felizes para sempre, mas nem sempre dá. E aí a gente precisa se perguntar: tá, mas o que eu faço? O que eu vou fazer? O Senhor, ele disse para Moisés que, olha, versículo 21, quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que eu pus na sua mão, mas eu vou endurecer o coração de Faraó, para que não deixe o povo ir. Diga ao Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. O Senhor está dizendo assim, Moisés, você vai para a luta com o Faraó e você não vai vencer. Você não terá paz com o Faraó. Faraó será seu inimigo, porque ele não é inimigo seu, ele é inimigo meu. E ele se levanta como se ele fosse um Deus, então ele vai lutar comigo, mas você não terá paz com ele. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, dos versículos 17 até o 21, ele falou sobre momentos em que não seria possível a gente ter paz. E ele diz o seguinte, não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Então note a condição, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Olha o que Deus está falando através de Paulo. Se for possível, tenham paz com todos, porque nem sempre é possível. Mas como é que você vai agir com este infiel, com este atribulado? Você não vai fazer o que ele faz, porque você não é assim. Você vai retribuir conforme a sua nova natureza. Você vai agir conforme aquilo que o Senhor quer, não com vingança, não com ira ou com ódio, mas sempre fazendo o bem, sempre demonstrando o amor de Deus. Se você quer vingança, você deixa que Deus se vingue no seu lugar. A vingança não pertence a você. Isso não quer dizer que este atribulado vai deixar de te incomodar. A Bíblia, quando fala de vencer, nos indica que haverá uma luta. Qual é a sua luta contra o mal? Fazendo o bem. Qual era o chamado de Moisés? Moisés era chamado para ser fiel. Versículo 21 nos diz claramente, Moisés, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que eu pus na sua mão. Moisés, o coração de Faraó permanecerá duro, mas você apenas seja fiel. Irmão, tem paz que não vem, que não adianta. E como é que a gente faz nessa situação? A gente permanece fiel. A gente não vira atribulado igual o outro. A gente não joga no mesmo jogo. A gente não usa as mesmas armas. A gente simplesmente é fiel ao Senhor, porque a nossa referência é Deus e não a sociedade, não o faraó, não o atribulado. A nossa referência é Deus. A gente olha para Deus e vê que Deus perdoou. A gente olha para Deus e vê que Deus amou. Da nossa parte, diante do inimigo faraó, a gente faz o que Deus mandou. E assim a gente mantém a nossa paz. Assim a gente mantém a nossa referência. Porque se a gente entrar naquela luta, para nós é pior do que para eles. Irmão, quando você usa do ódio contra aquele que odeia você, para você é pior por dois motivos. Primeiro, essa não é a sua natureza. A sua natureza que foi dada por Deus a você em Cristo Jesus é a natureza do amor e não a natureza do ódio. Então isso já fará mal para você. Segundo, aquele pessoal atribulado já está acostumado. Essa é a vida deles, essa é a prática deles. Para você será algo diferente, que será muito pior para você, porque um cristão de verdade jamais se acostumará a jogar esse jogo do ódio, do mal. Um cristão de verdade jamais se acostumará com um sentimento de vingança. Quem é vingativo já está acostumado com isso. Nós não somos da vingança, nós somos do perdão. E isso será duas vezes pior para você. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, meu filho, abra a mão dos seus direitos para viver em paz. Depende de você viver em paz? Então fique em paz, meu filho. Eu uma vez atropelei um sujeito. E aí foi uma situação muito bacana. Me lembro até hoje que era um dia de jogo do Santos. E aí, a hora que eu liguei o rádio, era Santos e São Caetano. Aí falou: gol do São Caetano. Eu falei: ah, e bem a hora que eu fiz assim, ah, gol do São Caetano, passa o rapaz de bicicleta e eu acertei o rapaz. Aí ele caiu, aí eu parei o carro já nervoso, saí do carro, fui olhar, aí o rapaz levantou e começou a me xingar. E começou assim a falar todos os palavrões possíveis, ele falou e eu ouvindo. Falou, a hora que ele cansou de xingar, ele olhou para mim e falou assim: você não vai falar nada? Aí eu falei: não. Aí ele: por quê? Porque você está com a razão, eu atropelei você, eu não tenho o que falar. Aí ele ficou sem graça. Eu falei: ó, agora que você já falou tudo o que você queria, vamos para o hospital, você está sangrando aqui, ó. Ele: não estou bem, eu só estou atrasado para o trabalho. Eu te levo para o trabalho, entra no carro. Aí ele foi num silêncio tão sem graça, do local até o local de trabalho, deixei ele lá. E aí ele falou: poxa, minha bicicleta. E eu: olha, a gente manda arrumar a bicicleta amanhã. Ele: ah, na época assim, ele: acho que uns 30 reais paga o prejuízo. Opa, está aqui os 30 reais. Ah, obrigado, Deus abençoe, meu filho, vai lá. E foi-se embora. Se eu tivesse entrado na ira junto com ele, seríamos dois atribulados. Mas como eu resolvi dar paz, saímos os dois em paz. Nem sempre isso funciona. Mas não deixa um atribulado tirar a sua paz. Principalmente se ele tiver com a razão, aí pior ainda. Mas não deixa um atribulado tirar a sua paz. Tem momentos que a paz não virá, mas no que depender de você, viva em paz. Mas existe uma paz que Deus vai trazer. Existe uma paz que a Bíblia fala que uma paz que excede todo entendimento, que a gente não consegue entender. E a paz que Deus traz, ela é surpreendente. A gente não consegue fazer essa paz, ela depende de Deus. Por isso que é tão importante todo esse processo que Moisés passou antes, de estar em dia com a sua família, com a sociedade, com Deus, dele ter esse entendimento de qual era o ministério dele lá no Egito, dele se acertar com sua esposa, A partir de tudo isso, Deus começa a agir de forma surpreendente. O versículo 27 diz que Deus foi lá falar com Arão. Fala: Arão, não espera Moisés chegar não. Vai lá encontrar Moisés no deserto. E essa foi a primeira preparação para Moisés, para que ele pudesse se encontrar com Arão e pudesse saber que o ministério que o Senhor tinha colocado adiante dele estava se cumprindo. E aí, Moisés, eu fico imaginando a alegria, porque já faz mais de 40 anos que Moisés não tem notícia de sua família. E então ele encontra de surpresa, porque a ideia era que ele fosse até o Egito procurar o seu irmão, mas aí, antes do que ele estava esperando, de surpresa, chega Arão e o encontra. Então ele beija o seu irmão e o texto diz que ele relatou todas as coisas. Eu imagino como é que foi essa conversa maravilhosa, porque agora Moisés está preparado para aquilo e ele vê que Arão não é simplesmente um encontro casual, familiar, é Deus já conduzindo todas as coisas. Isso deve ter trazido alegria e paz ao coração de Moisés, porque ele reconhece: Deus está conduzindo todas as coisas, as promessas de Deus vão se cumprindo a seu tempo, e não no tempo que Moisés queria, e nesse caso foi até antes. Poderia ter sido depois, mas as coisas acontecem no tempo de Deus, na forma de Deus. Não foi Moisés quem fez acontecer, foi o Senhor quem fez. Diz o versículo 30 que versículo 29, diz que Moisés e Arão foram até o Egito e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Agora, Moisés, que havia saído fugido, agora ele volta com a autoridade de Deus. E aí ele pode olhar todos os líderes e dizer: olha, o Senhor me falou assim e assim. Eu tenho autoridade que vem de Deus, mas diante do povo. E o resultado é maravilhoso, que o povo creu. Ele sabia que Faraó não iria crer, porque o seu ministério não era levar Faraó a crer, o seu ministério era levar o seu povo a crer no Senhor. E diz o texto que assim foi. Versículo 31 fala: o povo creu, e quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. O que aconteceu aqui é algo maravilhoso. A paz que estava em Moisés se espalhou por todo o povo. Aquela alegria que Moisés tinha, essa comunhão com Deus, essa restauração, não era algo apenas para ele. Era algo que contagiou todo o povo. Então todo o povo falou: olha, Moisés, agora a gente sabe que o Senhor ouviu as nossas orações, a gente sabe que a gente tem um líder, a gente sabe que o Senhor vai nos livrar, a gente sabe que o Senhor está conosco. E aí todos se inclinam e adoram ao Senhor. A paz contagia todo o povo. Uma frase que eu ouvi há um tempo atrás é que pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Se você quer ter um ministério abençoado por Deus, você precisa tratar das suas feridas. Você precisa tratar do seu coração. E aí, quando Deus tratar com você e você estiver em paz, essa paz vai irradiar onde você estiver. Pessoas serão contagiadas por isso. Pessoas verão a bênção de Deus sobre você e pelo simples fato de estarem com você, se sentirão abençoadas. Porque veja que o Senhor ainda não fez nada ao povo. O Senhor ainda não livrou, o Senhor ainda não fez. Mas o simples fato deles estarem com Moisés os faz ter certeza de que o Senhor agirá. Eles se sentiriam seguros e confortáveis juntos com Moisés, porque Moisés estava em paz com o povo e com Deus, e agora o povo que queria, o povo que o desprezou 40 anos atrás, agora percebe que esse é o seu líder. O que eu quero que você entenda com toda essa mensagem que trago para você nessa noite? Eu quero que você coloque o propósito no seu coração de estar em paz com todo mundo. Assim como Moisés buscou a paz com a sua família, com a sociedade, com Deus, procura você também a paz. Isso será fundamental para que você cumpra o propósito de Deus na sua vida. Isso será fundamental para que as bênçãos de Deus cheguem à sua vida. Isso será fundamental para que você possa seguir em frente muito bem. Não fique achando que você vai ter paz com todo mundo. Sempre vai ter um faraó perto de você. Sempre vai ter um atribulado que vai tentar tirar a sua paz. Que por mais que você esteja bem, essa pessoa não vai aceitar o que você vai falar. Por mais que você pregue a palavra do Senhor, esse coração endurecido não receberá. Mas você não se molda a ele, você se molda a Deus. E quanto mais forte é o seu inimigo, mais de Deus você busca, para que você não perca a sua paz. E tenha a certeza de que nessa caminhada, o Senhor está preparando coisas grandiosas, que vão acontecer e vão te surpreender. E quando você estiver bem com Deus, as pessoas perceberão a presença de Deus em você, a marca de Deus em você. Porque a gente consegue ver uma pessoa que está em paz, a gente consegue ver uma pessoa que está feliz e tranquila e satisfeita. A gente consegue ver quem é a pessoa atribulada, que quer briga com todo mundo. Que você possa buscar isso do Senhor e certamente encontrará. Entenda que tem uma parte da bênção do Senhor que depende de você, que Deus não vai fazer, e se você não se levantar para fazer, não irá acontecer. Moisés teve que ir lá buscar a bênção do sogro, Moisés teve que esperar 40 anos para pagar sua dívida com a sociedade, Moisés teve que carregar consigo o bordão, dependia dele. Que o Senhor possa mostrar a você quais são as atitudes que você precisa ter para encontrar a paz? Que mudanças você precisa ter no teu coração para que a paz chegue até você? O que você tem feito de errado que impede que o Senhor te abençoe? E aí você começa a mudar. E você busca isso do Senhor, você busca essa mudança. Você precisa olhar e saber quem são as pessoas ou situações que estão tirando a sua paz, para que você evite, se for o caso, ou para que você saiba como lidar com isso, para que essas coisas não mudem você, mas que você permaneça firme. E aí você precisa confiar que a parte de Deus, Deus fará. Deus não falhará de maneira nenhuma. Deus nunca falhará. Pode ser que o que você precisa esteja demorando por algum impedimento que você esteja colocando, mas Deus nunca falhará. Continua confiando no Senhor. E no momento certo, essa paz que excede todo entendimento encherá o teu coração e contagiará e abençoará a muitos perto de você. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém? Amém.